O produto interno bruto PIB do Brasil no segundo semestre deste ano teve um crescimento de 1,4%. O desempenho ocorreu devido ao crescimento dos serviços da indústria. Já a agricultura registrou uma queda no período. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank, avalia os números.
Bom, nós tivemos então essa alta surpreendente, com base naquilo que o mercado esperava, que era algo em torno de 0,9%. Então, inclusive, esse dado de 1,4%, se nós compararmos com o primeiro trimestre de 2024, né, após os devidos ajustes sazonais, veio praticamente no teto das estimativas, no teto das projeções de todo o mercado. Então, realmente foi algo bastante intenso, bastante forte esse crescimento da economia brasileira no segundo trimestre. Eu entendo que tem três pontos principais que ajudam a explicar essa situação, esse desempenho. Em primeiro lugar, é a questão relativa à robustez do mercado de trabalho. Então, nós temos observado quedas sistemáticas da taxa de desemprego. Isso naturalmente acirra a competição por recursos humanos escassos e provoca, então, ganhos salariais reais, ou seja, acima da inflação. Outro ponto que também me parece relevante é a resiliência do mercado de crédito, né? Então, na medida que a gente tem um emprego forte, a gente observa concessões de crédito voltadas para as pessoas físicas, uma expansão, uma aceleração desse processo, e também o fato de que nós observamos os impactos defasados do ciclo de queda da taxa Selic, que foi conduzido até maio, né? Lembrando que nós estamos analisando aí o PIB do segundo trimestre. Então, a gente iniciou aquele processo de redução de juros lá em agosto do ano passado e finalizou em maio. E esses impactos, eles são defasados, né? A política monetária opera com defasagem sobre a economia. Então, isso também contribuiu para esses resultados do mercado de crédito. E um outro ponto que também é super relevante, né? Não é porque eu estou citando por último, que não deixa de ser relevante, que é a questão do impulso fiscal do governo, né? Então, nós temos aí as transferências sociais, o pagamento de benefícios previdenciários, e lembrando também que tudo isso aconteceu a despeito dos impactos das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós não temos ainda o dado específico do PIB, mas conforme ali o IBC, o Índice do Banco Central de Atividade Econômica, que é uma aproximação do PIB, nós tivemos aqui no estado uma queda de 2,1% nesse período, né? Então, enquanto o Brasil subiu 1,4%, nós tivemos uma queda de 2,1%. Então, aqui a história foi a seguinte, né? Nós tivemos um tombo, uma queda abrupta no mês de maio, seguido por uma retomada forte, veloz ali em junho, né? Então, a famosa recuperação, retomada em V, que a gente chama em economia, né? Então, nós tivemos esse resultado a despeito do que nós tivemos aqui no estado, e claro, né, que essa retomada intensa acabou diminuindo, né, um pouco de todos os prejuízos, né, que acabaram acontecendo ao longo do segundo trimestre, especificamente aqui no estado do Rio Grande do Sul.
Economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank. E qual a tendência para os próximos meses?
Excelente pergunta, Eduardo. O que nós temos observado já agora, de antemão, e isso vai se confirmar no próximo relatório Focus, né, que congrega as projeções de mercado dos analistas que enviam os seus prognósticos para o Banco Central, é uma onda de revisões para cima, até porque esse dado do segundo trimestre, ele surpreendeu positivamente. Então, o que que eu imagino? Eu imagino que nós temos hoje, agora, eu antes desse dado projetava em um crescimento de, quem sabe, uns 2,3%, 2,4%. Eu entendo que agora nós temos boas condições de repetirmos, quem sabe, o mesmo desempenho de 2023, de uma alta de 2,9%, quem sabe até ultrapassar um pouco esse patamar, chegando aí à casa dos 3%, né? A probabilidade de que isso venha acontecer aumentou consideravelmente depois dessa última leitura. E pensando especificamente no segundo semestre, nesses próximos meses, a economia brasileira deve passar por um processo de desaceleração. Eu entendo que também isso é um cenário bastante factível, até porque nós temos uma base de comparação muito elevada, né, sobretudo por conta do resultado do primeiro trimestre, que também foi bom, não tão intenso quanto o do segundo trimestre, né, então esse crescimento foi bastante robusto, foi bastante significativo no primeiro semestre, né, então isso eleva a base de comparação e dificulta, né, esse processo de continuidade de taxas de crescimento consideráveis. E também esse impulso fiscal do governo, ele deve diminuir, porque o que aconteceu? Nós tivemos o adiantamento de alguns benefícios e de alguns pagamentos ao longo do primeiro semestre, né? Então nós tivemos ali pagamento de precatórios, né? O adiantamento também de alguns benefícios sociais, né? Previdenciários, então tudo isso, né, não deve acontecer ao longo do segundo semestre. Então esse impulso fiscal, né, esse pé no acelerador com relação aos gastos do governo deve diminuir ao longo do segundo semestre, né, e reverberar aí sobre a atividade econômica.
E qual a tendência para a taxa de juros, economista Oscar Frank?
Bom, o que nós temos observado, Eduardo, é por parte de vários agentes do mercado, uma expectativa de que a gente venha a ter aí uma retomada do ciclo de elevação de juros. É claro que existem vários desafios, né, que estão postos aí, principalmente do ponto de vista doméstico, né, com relação à nossa própria economia, né, ou seja, de expectativas de inflação que estão distantes, né, da meta de 3%, de toda essa situação fiscal que acaba preocupando, enfim, agora que nós temos um pouco mais de clareza com relação à troca de comando ali por parte do Banco Central, mas ainda precisamos observar quais vão ser os novos diretores que vão compor o colegiado do Copom, do Comitê de Política Monetária. Então nós temos observado vários agentes de mercado precificando, imaginando que nós venhamos a ter aí um ciclo pequeno, é verdade, né, de aumento de juros, mas que isso venha a acontecer. Eu ainda por hora, esse é um prognóstico aqui nosso da assessoria econômica, imagino que as taxas de juros ainda vão continuar em 10,50% ao ano, né? Existem esses desafios, mas temos algumas situações que ao longo desses 45 dias, né, desde a reunião do Copom ali de agosto, acabaram melhorando no nosso entendimento, principalmente por conta aí do cenário internacional, né, o cenário internacional mais benigno, né, agora nós temos clareza com relação ao ciclo de queda de juros dos Estados Unidos, isso está consolidado, vai começar a acontecer a partir desse mês e isso naturalmente nos ajuda, né. Tem toda a situação fiscal, né, que é desafiadora, mas a gente espera, né, que com alguns pentes finos, né, que estão sendo conduzidos aí por parte do governo, a gente consiga, pelo menos no curto prazo, dar algum tipo de resposta, de encaminhamento com relação a essas preocupações maiores. Também a taxa de câmbio, depois daquele repique, né, que chegou ali perto de R$5,90, parece ter se acomodado aí no patamar um pouco mais baixo, né, claro que ainda maior do que aqueles R$5, daqueles R$5,20 que a gente verificou ali, sobretudo até junho, mas esses fatores aí, eles devem, no nosso entendimento, né, fazer aí com que, pelo menos por hora, a gente imagine que a taxa de juros venha a se manter em 10,50% ao ano, até porque a gente entende que, passado esses momentos de um pouco mais de turbulência, né, que nós temos vivido, isso vai ser suficiente aí para garantir uma convergência da inflação ali, sobretudo pensando no final de 2025, no início de 2026, para algo próximo a 3%.
Este foi o economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank, para a Rádio Agerte, Eduardo Eliães.